Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco hoje a microfone Filomeno Lopes. Ninguém é dono dos dons recebidos para o bem da Igreja. O Papa Francisco, aos participantes do encontro com os moderadores de associações de fiéis, movimentos eclesiais e novas comunidades, promovido pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, sobre o tema A Responsabilidade do Governo nas Agregações Laicais. O 52º Congresso Eucarístico Internacional foi uma oportunidade sublime para os católicos angolanos reforçarem a fé e compartilhar a esperança e a alegria com todos aqueles que percorrem o mesmo caminho a partir da Eucaristia. Palavras de Dom Luzizila Kiala, chefe da delegação angolana ao Congresso. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano nesta quinta-feira os participantes do encontro com os moderadores de associações de fiéis, movimentos eclesiais e novas comunidades promovido pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, sobre o tema A Responsabilidade do Governo nas Agregações Laicais, um serviço eclesial. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano nesta quinta-feira os participantes do encontro com os moderadores de associações de fiéis, movimentos eclesiais e novas comunidades, promovido pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, sobre o tema A Responsabilidade de Governo nas Agregações Laicais, um serviço eclesial. Francisco agradeceu aos participantes pela presença, não obstante as dificuldades causadas pela pandemia de coronavírus, que impediu algumas pessoas de viajar por causa das restrições em vigor em muitos países. Saudou e agradeceu aqueles que participaram online.
Nei mesi scorsi avete visto con i vostri occhi e toccato a mano le sofferenze e le angosce di tanti uomini e donne dovute alla pandemia.
Nos últimos meses, vocês viram com seus próprios olhos e tocaram com suas próprias mãos o sofrimento e a angústia de muitos homens e mulheres devido à pandemia, especialmente nos países mais pobres, onde muitos de vocês estão presentes. Eu lhes agradeço porque vocês não deixaram de levar sua solidariedade, sua ajuda, seu testemunho evangélico, mesmo nos meses mais difíceis, quando os contágios eram muito elevados. Apesar das restrições devido às medidas preventivas necessárias, vocês não se renderam, pelo contrário. Sei que muitos de vocês multiplicaram suas ações adaptando-se às situações concretas que tinham que enfrentar com a criatividade que vem do amor, porque quem se sente amado pelo Senhor ama sem medida. Como membros de associações de fiéis, movimentos eclesiais internacionais e outras comunidades, vocês têm uma verdadeira missão eclesial. Penso especialmente naqueles que, estando nas periferias existenciais de nossas sociedades, vivem o abandono e a solidão em sua carne e sofrem por causa de muitas necessidades materiais e das pobrezas moral e espiritual. Fará bem a todos nós lembrar a cada dia não apenas da pobreza dos outros, mas também e sobretudo da nossa pobreza, disse ainda o Papa. Segundo Francisco, pertencer a uma associação, a um movimento ou a uma comunidade, especialmente se ele se refere a um carisma, não deve nos fechar num barril de ferro, nos fazer sentir seguros, como se não houvesse necessidade de responder aos desafios e mudanças. Todos nós cristãos estamos sempre a caminho, sempre em conversão, sempre discernindo para fazer a vontade de Deus. A seguir, o Papa disse que o exercício do governo dentro das associações e movimentos é um tema que lhe é particularmente caro, considerando os casos de abuso de vários tipos que ocorreram nessas realidades e que têm sempre a sua raiz no abuso de poder. Muitas vezes a Santa Sé teve que intervir nos últimos anos, iniciando difíceis processos de reabilitação. Penso não só nessas situações muito ruins, que fazem muito barulho, mas também nas doenças que vêm do enfraquecimento do carisma fundacional, que se torna morno e perde sua capacidade de atração. A seguir, o Papa citou dois obstáculos que um cristão pode encontrar no seu caminho que o impedem de se tornar um verdadeiro servo de Deus e dos outros: o desejo de poder e a deslealdade.
Nossa voglia di potere si esprime in tanti modi nella vita della Chiesa. Ad esempio, quando riteniamo in forza del ruolo che abbiamo della diocesi.
O nosso desejo de poder se expressa de muitas maneiras na vida da Igreja. Por exemplo, quando sentimos, em virtude do papel que temos, de ter que tomar decisões sobre todos os aspectos da vida de nossa associação, diocese, paróquia, congregação. Delegamos aos outros tarefas e responsabilidades para certas áreas, mas somente em teoria. Na prática, a delegação a outros se esvazia pelo desejo de estar em todos os lugares. Esse desejo de poder anula todas as formas de subsidiariedade. Essa atitude é ruim e acaba esvaziando o corpo eclesial de sua força. É uma maneira ruim de disciplinar. O outro obstáculo à deslealdade, nós o encontramos quando alguém quer servir ao Senhor, mas também serve a outras coisas que não são o Senhor. É um pouco como jogar um jogo duplo. Dizemos em palavras que queremos servir a Deus e aos outros, mas nos fatos servimos ao nosso ego e cedemos ao nosso desejo de aparecer, de ganhar reconhecimento e apreço. Não nos esqueçamos que o verdadeiro serviço é gratuito e incondicional. Não conhece cálculos ou pretensões, disse o Papa.
E cadiamo nella trappola della slealtà quando ci presentiamo agli altri come gli unici interpreti del carisma.
Caímos na armadilha da deslealdade quando nos apresentamos aos outros como os únicos intérpretes do carisma, os únicos herdeiros de nossa associação ou movimento, ou quando, nos julgando indispensáveis, fazemos de tudo para ocupar cargos por toda a vida, ou ainda quando pretendemos decidir a priori quem deve ser o nosso sucessor. Ninguém é dono dos dons recebidos para o bem da Igreja. Ninguém deve sufocá-los. Pelo contrário, cada um, onde o Senhor o colocou, é chamado a fazê-los crescer e frutificar, confiante no fato de que é Deus que tudo opera em todos e que o nosso verdadeiro bem frutifica na comunhão eclesial. Somos membros vivos da Igreja e, por isso, precisamos confiar no Espírito Santo que age na vida de cada associação, de cada membro, age em cada um de nós. Daí a confiança no discernimento dos carismas confiados à autoridade da Igreja. Estejam cientes da força apostólica e do dom profético que hoje lhes são entregues de maneira renovada, concluiu Francisco.
O 52º Congresso Eucarístico Internacional foi uma oportunidade sublime para os católicos reforçarem a fé e compartilhar a esperança e a alegria com todos aqueles que percorrem o mesmo caminho a partir da Eucaristia. Palavra de Dom Luzizila Kiala, chefe da delegação angolana ao Congresso. De Luanda, Anastácio Sassembele.
A delegação angolana ao 52º Congresso Eucarístico Internacional, que decorreu de 5 a 12 de setembro em Budapeste, Hungria, fez balanço positivo da sua participação. Dom Luzis Laquiala, bispo do SUMB e delegado nacional para os Congressos Eucarísticos Internacionais, realçou que o evento foi uma ocasião para os católicos reforçarem a fé e compartilhar a esperança, a vida e a alegria com todos aqueles que percorrem o mesmo caminho a partir da fonte eucarística de Cristo ressuscitado. Pela participação da Eucaristia, vem confirmada a fé dos crentes, é reconstruída a identidade cristã e aprofundada a comunhão com Cristo e com os irmãos. Assim, os cristãos, dentro de uma sociedade dominada pela ditadura do relativismo, podem dar testemunho da verdade perante o mundo de cabeça levantada, com serenidade corajosa, com caridade e mansidão, segundo o exemplo de Cristo, acrescentou o prelado.
Então, a Eucaristia vem afirmar como fonte. O próprio Concílio Vaticano II também afirma isto. A Eucaristia é cume, fonte e cume da nossa vida, a vida pessoal, a vida cristã e também da nossa missão. E relacionado a isto, nós vimos, para irmos à fonte, a vida cristã, voltemos olhando os primeiros cristãos, como é que viviam na fração do pão, quer dizer, da Eucaristia. E nós não podemos fugir da Eucaristia se nós queremos ter a vida. Falar de Eucaristia implica também outros aspectos da vida. porque a Eucaristia vai significar também a transformação da própria sociedade, nos aspectos da solidariedade, de amor e de caridade. Assim, tudo isso engloba nesta palavra Eucaristia. Mas temos que ir à fonte. A fonte diz respeito, sobretudo, à própria vida em Deus, à vida em Cristo, à nossa vida cristã. Então, por isso, a grande afirmação, todos os temas giram à volta dessa fonte, que é a Eucaristia, que deve transformar a nossa vida. E a nossa sociedade, não é só a vida pessoal, toda a sociedade.
A inculturação da fé foi um dos assuntos abordados durante o simpósio teológico que antecedeu ao Congresso. Questões como a África encara a celebração eucarística foi dos aspectos a que mereceu uma intensa partilha. E Dom Kiala disse que o continente africano tem a sua especificidade na manifestação da fé e a inculturação não representa nenhum perigo, porque cada povo, sem fugir do rito reconhecido, deve viver a sua fé de acordo com o seu contexto.
E aqui nós tivemos um grande especialista, também um bispo de Camarões, falando desse fundamento da celebração, que sempre é a mesma, é a ceia, a última ceia do Senhor. E em cada país tem em conta sempre a inculturação da própria fé. E assim é a África. Procuramos essa tentativa de uma inculturação da própria fé.
A inculturação não representa nenhum perigo.
Não representa. O próprio Cristo encarnou-se. E a fé deve ser vivida de acordo com o contexto onde se está. E assim, o bispo camaronês explicava o grande exemplo da inculturação, a tentativa, é o rito zairense. Vemos, é um rito muito rico e que nós devemos aproveitar alguma coisa também desse rito. Tanto vendo as nossas tradições culturais para inculturar a própria fé de acordo
com a realidade cultural daquela
terra. Então, este é um desafio que também lá nós vimos.
Será o Equador e a Arquidiocese de Quito, conforme aprovado pelo Papa Francisco, a sede do 53º Congresso Eucarístico Internacional a ser realizado no ano de 2024. Dom Kiala alimenta a esperança de um dia o Congresso vir a ser realizado num dos países do continente africano. Admite que o trabalho é árduo, mas possível, com o empenho de todos.
Geralmente, em cada 4 em 4 anos, se realizam esses congressos.
Porque isso teria sido realizado no ano passado, só que em função da pandemia.
Mas há candidaturas. Isso acontece em diversos continentes. Acredito, depois de 2024, será o continente africano, porque vai ser por continentes.
Okay. E as conferências podem submeter
as candidaturas. E através disso o Papa escolhe qual o país onde se poderia realizar o Congresso. E assim, esperamos depois de 2024 que o continente africano vai acolher e vamos ver as candidaturas.
E a nossa conferência estaria disposta, por exemplo, a apresentar?
É preciso caminharmos. Porque engloba muitos aspectos, sim. Não é só a conferência em si.
Não, mas se o bispo, enquanto delegado, esteve lá, observou a organização, a máquina.
E viu, porque engloba não só o aspecto eclesial, mas todo o aparato que precisa ser montado. O Estado. E nós vimos uma grande experiência, vimos o próprio presidente da Hungria envolvido. E deu testemunho.
Ao evento, a Igreja Angolana fez-se representar por 3 bispos e uma leiga, nomeadamente Dom Luzís Laquiala, bispo do Sumbe, Dom António Francisco Jaca, bispo de Benguela, Dom Zeferino Zeca Martins, arcebispo do Ambo, e a leiga Edna de Almeida. De Luanda, para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos, a continuação de uma boa tarde, boa noite. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.